Missão impossível. A missão impossível é a missão que o Senhor nos entregou. Ela é tão concretamente impossível, tão concretamente impossível, que boa parte de nós desiste dela já a priori e vai se dedicar aos seus próprios negócios e cumprir os seus próprios planos. Missão impossível é aquela que o Senhor nos chama, mas alguns, enquanto desistem dessa missão impossível, ou ficam de olho no que está acontecendo, outros, alguns dentre nós, já estão descobrindo que é possível completar e concretizar essa missão. Para aquilo, para alguns, que era aquilo que era impossível, passa a ser então uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, uma chuva vai cair no deserto. Por que que alguns consideram a missão impossível e outros acham que a missão é possível? Eu quero lhe falar de um dos textos mais conhecidos e talvez um dos mais pregados, mais anunciados em toda a igreja no mundo todo. É um texto que com certeza você já sabe de cor, mas eu gostaria de projetar e eu gostaria que nós fizéssemos a leitura junto. Então, aí está Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Recita comigo, vamos lá, vamos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós lemos este texto continuamente, nós ouvimos esse texto continuamente, refletimos sobre este texto muitas vezes. Mas, quando a gente lê esse texto, sem aquela sensação de sessão da tarde, um repeteco, quando a gente lê o texto, compreende a impossibilidade que está embutida nestes versículos. Eu tenho um grande amigo, Luciano Subirá, não sei se alguém o conhece aqui, ele é daqui de Curitiba, e ele uma vez, em uma de suas mensagens, ele falou uma frase que me marcou profundamente. Ele disse o seguinte, olha só: para surpresa de muita gente, Mateus 28, 18 a 20 é a grande comissão e não a grande sugestão. É a grande comissão e não a grande sugestão. Não é apenas uma sugestão do Senhor, é uma grande comissão. Mas que comissão é essa que, desde sempre, parece uma missão impossível? Quando os discípulos recebem esta grande comissão, eu fico imaginando o que passa na cabeça deles, dizendo: nós, discipular nações, alcançar o mundo, levar uma mensagem evangélica ao mundo inteiro, o que é isso? Mas veja como tudo começou, para você ter uma noção de como é grande essa impossibilidade. Para resgatar o homem, Deus teve que elaborar o plano mais espetacular de todo o universo. Ele teve que pagar o preço pela vida dos culpados com a vida de seu único filho inocente. E ao fazer isso, ao mesmo tempo em que ele cumpria a sua justiça, as exigências da justiça divina, pagando o preço pelos nossos pecados, ele conseguiu derramar uma quantidade incalculável de amor e de misericórdia, devolvendo a cada um de nós a vida eterna. Ou seja, o Senhor, com um ato só, consegue conjugar justiça e misericórdia. Se o próprio Deus, para operar uma tão grande salvação, precisou de um sacrifício tão grande, como é que nós poderíamos colaborar com Ele? Como é que nós, ou o que nós poderíamos ainda fazer? Ou como nós, com que poder, poderíamos executar uma ordem de fazer discípulos de todas as nações? Se você prestar atenção no texto, a impossibilidade surge muito rapidamente. É impossível porque esse ide é difícil demais. A ideia dessa expressão ide o grego, ou a ideia que está embutida na palavra do grego, é não apenas o id como algo concreto, feito, completado, mas é um indo, fazendo, caminhando, é uma constância de movimento. E talvez fosse até melhor compreendida se nós disséssemos indo, enquanto estamos vivendo, vamos fazendo discípulos. Não é apenas uma atividade extra que é colocada na sua vida, mas ele está colocando diante de você algo que você precisa incluir todos os dias da sua vida, a toda hora, a cada instante, em qualquer lugar, onde você estiver. Isso é difícil. Acrescentar um id de Jesus todos os dias, fazendo discípulos, que coisa mais complicada para a gente. Como é que eu vou acrescentar isso nas minhas atividades diárias? Eu já faço tanta coisa, eu já sou responsável por pessoas, eu já sou responsável por produzir, eu já sou responsável por criar. Como assim vou acrescentar mais um id de Jesus na minha vida? Isso é impossível. Pode ser também que esse id seja mais do que acrescentar algo nas minhas atividades diárias. Seja ter que sair daqui e ir para outro lugar. Pode ser que eu tenha que mudar de cidade. Pode ser que eu tenha que mudar de nação. Pode ser que eu tenha que ministrar ou ensinar a um povo de outro idioma. E isso, para alguns de nós, não é só difícil, nem é muito difícil, é impossível. Afinal, nós temos tantas coisas para fazer por aqui. Nós estamos realmente muito ocupados. E vamos falar honestamente, e não é uma ironia o que eu estou falando, fazer discípulos deste modo, dia a dia, ou indo aonde o Senhor nos enviar, é algo realmente complexo e difícil. Como é que a gente vai fazer esse tipo de mudança ou inserção nas nossas próprias vidas? Mas não é só difícil por causa do id, é difícil pelo fazer discípulos. Quem lida com pessoas sabe como é complicado lidar com pessoas. Aliás, você é uma, provavelmente é um dos complicados também, assim como eu. Ou seja, é complicado você discipular gente. Fica mais complicado ainda quando nós precisamos imaginar a dimensão desse fazer discípulos que Jesus nos dá. Se você observar o versículo novamente, ele diz fazer discípulos ou ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse primeiro conceito que eu quero que você entenda aqui é que esses discípulos não são nossos discípulos, são discípulos de Jesus. Então, veja o grau de dificuldade do que Jesus está pedindo. Ele não está pedindo que eu reproduza a mim mesmo, ele está pedindo que eu reproduza a ele. Consegue compreender a profundidade disso? Consegue compreender a dificuldade disso? Ele quer que eu reproduza a ele. Não são meus discípulos, não são meus seguidores, graças a Deus, porque se fossem iguais a mim, eu não sei o que seria do mundo, mas são seguidores dele, são seguidores de Jesus. Ou seja, eu preciso ser um instrumento de produção de outros discípulos que seguem profundamente a verdade de Cristo. Se a gente faz discípulos de nós mesmos, estamos fazendo xerox do xerox. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer um discípulo dele. Agora, a coisa complica ainda mais quando a gente entende que esse texto, fazer discípulos de todas as nações, não é apenas fazer discípulos de Cristo, que seguem a Cristo, mas quando a gente estuda bem o texto, a verdade, o texto em grego, o original em grego, Jesus disse que deveríamos fazer das nações discípulas ou seguidoras de Cristo. Não apenas indivíduos que seguem a Cristo, mas nações que seguem a Cristo. Perceba a extensão, a expansão desse pensamento. O original grego deveria ser assim, ou melhor traduzido seria, vamos fazer com que as nações sejam seguidoras de Jesus. Isso implica em transformar pessoas, sim, mas também transformar instituições, culturas, tradições, instituições de justiça, de governo, de leis, transformar instituições de educação, transformar famílias. Ou seja, é uma influência tão forte na sociedade, mas tão forte, que as pessoas vão passar a pensar, falar e agir de modo a construir uma nação como Jesus sonhou, como Jesus deseja. Quem consegue uma coisa dessa? Quem consegue embutir no seu dia a dia o fazer discípulos? O ir, quem sabe o sair, o envolver-se? Quem consegue dedicar-se a gerar discípulos que seguem a Cristo e não são imitadores da sua própria vida? Quem consegue gerar discípulos que, além de seguir a Cristo, são elementos de transformação nas instituições da sociedade, nas estruturas da sociedade, nos contextos mais profundos da sociedade, nas leis, na educação, na família, nas culturas, nas tradições? Quem consegue? Rawlinson não consegue. Wellington também não consegue. Nem Silvado, nem Marcos, nem a Tunala, nem nenhum de nós consegue. Essa é uma missão impossível. Só que, graças a Deus, a mensagem não acaba aqui. Porque o Senhor nos convida a fazer discípulos. Como vamos fazer isso? Eu quero te contar duas histórias. Um dia eu estava no meu escritório, recebi a ligação de um advogado. Ele era um grande homem, ele tinha quase 2 metros de altura. E ele chegou debaixo de um temporal, porque ele queria conversar comigo. Debaixo de uma chuva torrencial. Lembro-me dele ter tirado a jaqueta, colocado no canto e colocado o guarda-chuva ali no pontinha. O guarda-chuva molhou todo o chão, mas ele não se importou com nada disso, largou a jaqueta lá, ele puxou a cadeira, sentou diante da minha mesa e ele disse assim: "Pastor, eu sou um advogado muito bem sucedido. Diferente de muitos dos meus colegas, eu faço as coisas certas. Eu não tenho nenhum interesse em fraudar, em enganar, em enrolar ninguém. Eu trabalho corretamente. Eu tenho bastante dinheiro, ganho muito dinheiro. Moro com os meus pais por uma conveniência para cuidar deles, mas eu poderia ter a minha própria casa ou as minhas próprias casas. Eu poderia ter os meus carros. Tudo está em ordem, tudo está encaixadinho, tudo está muito bem, tudo está caminhando muito bem." Aí ele, com uma mão enorme, bate na minha mesa com força e me assusta, e ele faz uma pergunta. Ele diz: "Se tudo está tão bem, pá, por que é que eu sinto um vazio tão grande dentro de mim?" E naquele instante, por 20 minutos, eu fiz um desenho sobre o Evangelho. Eu fiz o homem de um lado, eu fiz o abismo, eu fiz Deus do outro, e eu fiz as impossibilidades de chegar até lá. Sabe aquele desenho de João 3,16? A coisa mais simples que existe. De repente, aquele homem daquele tamanho se jogou no chão, em lágrimas. E ele dizia: "Segura minha mão, pastor, porque eu quero entregar o meu coração a Jesus. Eu quero ser um seguidor de Jesus, porque é Ele que pode preencher o meu vazio. É só Ele." E ali nós oramos juntos. E ele se tornou um seguidor de Jesus. Um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem que começou a transformar os lugares onde estava, as instituições onde ele trabalhava. Quem fez isso? O Rawlinson fez isso? Não. O Rawlinson não faz isso. Uma outra vez, um outro amigo... Ele... me procurou, marcou também no gabinete. Eu não o conhecia, era a primeira vez que eu estava vendo. E ele disse: "Eu estou frequentando a sua igreja já há algumas semanas." E eu disse: "Pois não. E o que traz você aqui?" E ele disse assim para mim, essa foi a descrição dele. Ele disse: "O meu filho começou a frequentar esta igreja. E, de repente, num dia desses, ele foi num encontro de vocês. Passou um final de semana. Só que o meu filho fumava R$300 de crack por dia." Meu filho era completamente dependente da pedra. "E quando ele voltou desse encontro, ele nunca mais colocou uma pedra, nunca mais fumou uma pedra sequer. Aí, depois de 2 semanas, a minha esposa começou a frequentar e foi nesse tal desse encontro que vocês fazem aí também. A minha esposa, ela precisava de um remédio para acordar, outro remédio para dormir, um remédio para manter em pé, outro para sentar. A minha esposa precisava de um remédio para ficar nervosa e outro para ficar calma. Minha esposa tomava tanto remédio. E quando ela volta desse encontro, ela nunca mais sentiu necessidade de tomar um outro comprimido sequer. Ele olhou para mim, segurou na mesa e disse assim: eu não sei o que vocês fizeram com a minha esposa e com o meu filho, mas eu quero saber se dá para fazer comigo também. Nós fizemos? Eu perguntei para ele. Nós? Não. Nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Eu fiz o mesmo desenho. Eu sou prático nesse desenho. É dos poucos que eu sei fazer. O desenhista é meu irmão. Aí, fiz o mesmo desenho. Depois de uma hora e meia, ele falando sobre o poder da mente. Ele acreditava no poder da mente. Ele acreditava no poder que existia na capacidade humana de produzir as coisas boas. E ele ficou me falando por uma hora e meia, literalmente, de vários desses livros e autores e pregadores do poder e do pensamento positivo. Depois que ele terminou de falar o que ele acreditava, eu só lhe fiz uma pergunta: e está funcionando? Está funcionando? Você está brigado com o seu filho faz 4 anos, você não conhece a sua filha porque ela não convive com você, o outro seu filho está fechado, preso, estava preso nas drogas e sua empresa está caminhando para a falência. Esses seus livros, esse seu pensamento positivo está funcionando? Ele olhou para mim e disse: não está não, né? Eu falei: não, não está não. Vou te dizer o que funciona. Puxei um caderninho, um papelzinho, fiz o desenho para ele, o mesmo desenho, do homem de um lado, o abismo no meio, do outro lado Deus, as dificuldades de chegar até lá. E esse homem naquela hora se dobrou diante do Senhor Jesus, literalmente. E chorando ele disse: eu quero a minha vida de volta. E eu entendi que eu só posso encontrar a minha vida de novo no Senhor Jesus. Quem fez isso? Eu? Rawlinson? Os nossos encontros? A nossa igreja? Não. Essa para mim é uma missão impossível. Irmãos, eu convivo há 21 anos com a minha esposa e quase não consigo mudá-la em nada. Você acha que eu vou conseguir mudar o coração de alguém? A minha esposa convive comigo e quase não consegue me mudar. Você acha que a gente vai mudar o coração de alguém? Eu? Você? Não, nós não conseguimos. Quem de nós tem poder suficiente para gerar esse tipo de mudança e transformação? Se depender de mim ou de você, será que as pessoas se converteriam e passariam até Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Bem, eu não creio que seja tarefa possível para nós. Mas, ao mesmo tempo, não acredito que o Senhor nos daria uma tarefa impossível e depois nos cobraria por ela. Também não acho que ele estava brincando ou que estava nos testando para ver o que a gente ia fazer, sabendo que a gente não ia poder executar essa tarefa. Então, por que ele nos deu uma tarefa como essa? Por que ele nos deu uma grande comissão e não uma grande sugestão? Como é que nós podemos executar essa missão? Agora, esse mesmo texto que nós lemos, de Mateus, capítulo 28, nos diz, nos dá o respaldo e a resposta sobre como essas coisas acontecem de verdade. O Senhor começa dizendo no versículo 18: todo o poder e autoridade no céu e na terra me foi dado. Todo o poder, toda autoridade me foi dada. E ele diz: portanto, ide. Esse portanto é fundamental. Porque esse portanto está conectado a todo o poder e toda autoridade. Esse portanto não está sozinho na literatura. Esse portanto faz uma conexão entre a autoridade e a execução da ordem. A ordem só pode ser executada se houver um poder por trás dela, se houver uma autoridade por trás dela. E de onde vem esse poder e essa autoridade? Todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto vão. Ide. É um poder que não nos pertence, não é nosso, é dele, provém dele. O Senhor está dizendo: o que eu tenho flui para vocês. A minha autoridade sobre o mundo espiritual e o mundo natural, no céu e na terra, é total. E por isso vocês podem sim fazer discípulos de todas as nações. Eu me lembro de um dia ter entrado num lugar, num quarto, onde estava um rapaz endemoniado, possesso por espíritos malignos. Ele estava ali com uma corda pendurada ao pescoço, pronto para saltar e pronto para se enforcar, e era isso que o inimigo, que o demônio queria fazer com ele. Quando eu entro naquele quarto, ele cobre os seus olhos e diz assim: que luz forte é essa da sua armadura? Tira essa armadura, eu não consigo enxergar mais nada, está incomodando meus olhos. Eu não costumo usar armadura, não tenho armadura no meu guarda-roupa. Eu olhei para mim e disse: não tenho armadura, o que esse rapaz está enxergando? O que ele via era a autoridade e o poder do Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu não via, mas ele sabia que estava lá. Era esse poder e autoridade que, quando Jesus chegava num lugar, os demônios diziam: o que temos nós contigo? Porque eles sabiam que havia um poder e uma autoridade que eles não conseguiriam combater. Como é importante a gente entender que é o poder e a autoridade do Senhor que estão sobre nós para a execução dessa tarefa. Naquela noite, aquele rapaz e a mãe dele, que ficaram possessos, os dois juntos, foram libertos pelo Senhor Jesus e nunca mais foram possessos, por causa da autoridade e do poder que existe em Jesus. Ele, além dessa autoridade, desse poder que ele diz que está conosco, ele também diz que pode nos respaldar. Quando ele diz que nós vamos fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é nosso próprio nome, não é na nossa reputação, é ele quem dá a garantia. É como se ele estivesse dizendo: não la garantía soy yo, mas ele está dizendo: a garantia sou eu. Ele é quem garante o resultado. Ele é quem garante o acontecido. Ele está junto conosco. Ele diz que está conosco todos os dias até o final da tarefa. Nós não estamos sozinhos. Ele é o dono do nome mais poderoso do universo, o nome diante do qual todo joelho se dobrará no céu e na terra. E eles vão declarar: Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E é nesse nome que nós vamos. Amém, irmãos? Esse é o nome que nos conduz, ele está do nosso lado. Há um texto de Marcos 16, versículo 20, que vai ser projetado, e esse texto confirma o que nós estamos falando. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor cooperava com os seus discípulos, o Senhor estava ao lado dos seus discípulos, mesmo já ressurreto, e mesmo já tendo sido assunto aos céus. O Senhor estava com eles, e essa é a promessa que ele nos dá. Eu sou o respaldo de vocês, eu sou a garantia de vocês. Vocês vão fazer discípulos, não no nome e não no poder de vocês, mas no meu nome e no meu poder. E ele, além disso, também nos diz que essa não é uma mensagem que nós precisamos inventar. Não precisamos criar essa mensagem, não precisamos inventar um texto novo, não precisamos psicologizar a Bíblia ou biblificar a psicologia, nós não precisamos inventar terminologias novas, é tudo o que eu vos tenho ordenado, diz ele, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Também a mensagem vem dele, o poder vem dele, a garantia vem dele, o nome vem dele, mas a mensagem também vem dele. Não há por que ficar inventando novas ideias, é a mensagem do Evangelho. E que poderosa é essa mensagem. Na verdade, eu preciso lhe dizer que não existe força mais poderosa do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Caberia um amém aqui se você fosse um pouco mais pentecostal. Mas eu vou repetir, vamos lá. Não existe força mais poderosa do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Viu como espontâneo fica bem legal, né? Nós temos, às vezes, irmãos, temos tido medo e temos nos sujeitado à força do humanismo, que vem trazendo o ateísmo, as ideias evolucionárias de Darwin. Nós temos nos amedrontado e nos sujeitado diante das ameaças dos chamados movimentos de minorias, como LGBT, dizendo: puxa, o mundo está moralmente perdido mesmo, não tem mais jeito, temos que nos render. Nós temos nos sujeitado, e nestes últimos anos, ao crescimento do islamismo, como se todos nós um dia fôssemos ser decapitados, porque eles vão chegar aqui uma hora dessas. Essa semana corria um vídeo dizendo que 1.800.000 estão vindo de barco para o Brasil. Cuidado, eles vão decapitar você. Nós estamos com medo, mas nós estamos nos esquecendo de temer a mensagem do Evangelho. Que é, como diz Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem do Senhor para nós. O Evangelho é uma das nossas armas não carnais. É o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que nós temos armas poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus. Armas que podem derrubar e sujeitar argumentos, sofismas, mentiras e trazer todo pensamento em sujeição ao Senhor. Ou seja, nós temos uma palavra extremamente poderosa. E quer saber algo? Essa semana recebi um artigo da televisão Al Jazeera, da rede de TV Al Jazeera, a rede de TV árabe. E um imã, que é um dos líderes religiosos dos árabes, esse imã reconhecia que 667 muçulmanos, guarde esse número, 667 muçulmanos se convertiam ao cristianismo por hora. Por hora, 667 muçulmanos se convertem ao cristianismo por hora. O cristianismo continua sendo a religião, se você quiser chamá-la assim, que mais cresce no mundo. São 150 mil pessoas entregando o seu coração a Jesus por dia, no mundo inteiro, por dia. Hoje, 150 mil pessoas terão os seus nomes escritos no livro da vida. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa sobre a terra. A mensagem do Evangelho é mais poderosa do que qualquer jugo que o Alcorão ou que qualquer muçulmano queira colocar sobre nós. Que poder tem as espadas deles, que poder tem as suas bombas, que poder tem o seu terror diante da única mensagem que pode transformar os seus corações e dar-lhes paz. Que poder eles têm? Nada. Eu creio no Evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia por isso. Ah, irmãos, eu não tenho nenhum interesse em me dedicar a propagar uma mensagem que apenas traga benefícios superficiais. Toda e qualquer atividade que eu desenvolvo tem como propósito fundamental, e eu recomendo, sugiro, convido você para que na sua vida também seja assim, que toda e qualquer atividade que você desenvolva tenha como propósito fundamental uma transformação profunda em cada pessoa com a qual você se relaciona. Eu percebi que mudança de comportamento é o alvo do psicólogo. Mudança de qualidade de vida é o alvo do nutricionista, do médico ou do personal training. Melhoria de vida é o alvo do consultor financeiro ou do coach. E embora cada uma dessas atividades seja grandemente importante para a vida, nosso alvo como discípulos fazedores de Jesus é uma missão impossível para qualquer ser humano. E essa missão é sermos os catalisadores do superpoder da ação transformadora do Espírito Santo na vida de cada indivíduo. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Esse é o meu chamado e esse é o seu chamado. Essa é a minha missão e a sua missão. O alvo de cada cristão psicólogo, de cada cristão coach, de cada cristão consultor, de cada cristão médico, personal training, empresário, juiz, advogado, operário, deputado, carpinteiro, dona de casa, gari, vendedor, comerciante. Se você é cristão, o seu alvo é no poder de Deus, no nome de Jesus, respaldado por Ele, com a mensagem dEle, transformar o ser humano caído em um legítimo filho do Deus Altíssimo. E que passa a viver nessa existência como um novo filho de Deus, transformando a realidade à sua volta. Esse é o nosso chamado, é para isso que nós existimos. Nós somos parceiros do Senhor em sua obra de transformar o homem. E eu quero terminar com esta ideia. Jesus não veio melhorar você. Jesus não morreu na cruz para melhorar formados, conformados à natureza divina. O Senhor veio fazer de você filho legítimo dele. Diante do exposto, uma missão impossível. Uma missão impossível. Que não pode ser realizada pelas nossas próprias forças. Mas que nos foi dada. só pode ser cumprida no poder, no nome, na autoridade e com a mensagem de Jesus Cristo. O convite para você nessa manhã é que você diga: Pai, eu sei que é difícil. O Rawlinson conseguiu provar aqui que é impossível, mas eu não vou fazer isso sozinho. O Senhor me deu uma grande comissão e não uma grande sugestão. Por isso eu quero me entregar para isso. Eu quero concordar com o Senhor e aceitar a minha missão.